CBN, Eleições 2020.
Vamos lá, e a CBN Campinas vai prestar muito serviço e vai te orientar, principalmente nesse período eleitoral. Eleições adiadas para 15 de novembro, primeiro turno, e se tiver o segundo turno na sua cidade, 29 de novembro. Cidade com mais de 200 mil habitantes, lembrando sempre isso. Para falar um pouquinho sobre esse período que antecede a votação, nós estamos com Cleano Cavalcante, que é chefe de cartório da zona número 380 aqui de Campinas. Como vai o senhor? Boa tarde.
Boa tarde, Marco. Tudo bem? Boa tarde para você, para todos os ouvintes da CBN. Obrigado por me receber aqui.
Imagina, o prazer é todo nosso, principalmente num ano bem complicado, que a gente vai ter que falar muito com vocês e orientar muito essa população. Bom, já está valendo a partir de hoje, eu acho que a partir de hoje, né, convenções, é isso? Se eu não me engano?
Sim, tá valendo. Já começam os prazos aí das convenções.
O prazo das convenções partidárias para a escolha dos candidatos a prefeito e também a vereadores. Eu fiz um levantamento meio rápido aqui na última semana. Praticamente eu contei 9 candidatos a prefeito aqui em Campinas. Pode ser que ocorram aí algumas desistências ou até algumas pessoas sejam aí acrescentadas a essa enormidade, essa lista. Vamos lá, vamos falar do que cabe ao senhor. O TSE, né, decidiu antecipar em uma hora a abertura dos locais de votação em novembro para as eleições municipais. Antes das 8 às 5, nessa eleição das 7 às 5 da tarde. É isso, né, senhor Cleano?
Perfeito, Marco, exatamente. O TSE e todos os regionais também, eles contaram, estão contando, né, com comissões assim, sanitaristas, né, estão fazendo muitas consultas, tem a participação da Fiocruz, Sírio-Libanês, Albert Einstein, e o ministro Barroso chegou num consenso que seria melhor antecipar, né, fazer aí das 7 horas até as 17, ter essa hora a mais, para que não haja muita aglomeração, tá? A gente tentar aí espaçar um pouquinho, tentar ver aquele período das 7 às 10 mais reservado, né, para o pessoal idoso, acima de 60 anos, e acharam melhor antecipar do que colocar mais para frente, colocar até às 18 horas, por questões de logística, né, começa a anoitecer, tudo, e até por questões de segurança também. Tem alguns locais de votação que são um pouco mais afastados, então a gente precisa se atentar com isso. Eu acho que foi uma decisão muito, muito sábia aí do ministro.
Olha, nós estamos no mês de agosto, terminando agosto, a eleição ocorre só em novembro, dia 15 de novembro, primeiro turno. Então a gente já está começando a falar com antecedência. Das 7 às 10 da manhã, vamos deixar para o pessoal da terceira idade ir fazer a sua votação. E depois, quem tem é mais jovem, pode ir depois das 10, né, senhor Cleano?
Perfeito, essa já era, digamos assim, um costume, né? A gente, no eleitoral, até brinca, o pessoal mais idoso é mais organizado, vai lá logo cedo, vota para ter o restinho do domingo livre, né? Agora eu acho que cabe realmente, como você falou, uma concentração maior, o pessoal que é abaixo de 70 anos deixa ali aquele período inicial reservado para eles, né, para votarem, e aí assim, aquele período de aglomeração se reduz mais ainda.
Senhor Cleano, o senhor é chefe da zona número 380. Quantos estão habilitados a votar nessa zona? O senhor tem um número?
Olha, aqui a gente tem cerca de 120 mil eleitores, mais ou menos. Tá. Claro que todo ano esse número ele muda um pouquinho, para cima, para baixo. A gente tem algumas mudanças de locais, o pessoal que transfere para cá, mas é em torno disso.
Agora, uma outra questão que a gente precisa enfocar é que essa campanha do TSE, orientando, né, pedindo aí o mesário voluntário, né, que o Dr. Drauzio Varella está aparecendo toda hora na televisão e no rádio, tá precisando de voluntário, né, minha filha? Então a gente sempre repete esse bordão do Dr. Drauzio Varella, está com saudade de uma eleição, né, meu filho? Agora, por conta dessa campanha maciça que está sendo realizada tanto no rádio como na TV e também em outros meios de comunicação. Por exemplo, na zona em que o senhor é o chefe, tem muita gente da terceira idade que trabalha como mesário?
Olha, tem, sempre teve, a gente tem, graças a Deus, muitos mesários voluntários, né? E esse ano, o que que acontece? Os juízes eleitorais, eles adotaram o seguinte sistema, né? A pessoa que está num grupo de risco, comprovadamente, quer dizer, o pessoal vai lá e fala, olha, fui chamado para mesário, eu até sou voluntário, sou do grupo de risco. Está aqui meu atestado, o médico atestando que eu sou do grupo de risco, às vezes uma hipertensão combinada com obesidade, né, o pessoal mais idoso. Então a gente acaba dispensando, obviamente agradece, né, a disponibilidade e dispensa. Algumas pessoas, que não necessariamente no grupo de risco, mas algumas pessoas até idosas, 65 anos, querem trabalhar, são voluntárias. E a gente vai deixar trabalhar, porque como a gente tem certeza que o tribunal vai fornecer todos os EPIs, a gente vai estar num local ali muito seguro, sabe? E o pessoal está à vontade para trabalhar também. E a questão do Drauzio que você falou é importante. A gente está muito feliz, assim, foi uma grata surpresa, porque estão aparecendo muitos, muitos mesários voluntários. Espero que continuem aparecendo aí até a véspera da eleição.
É isso que eu queria perguntar. Tem muita gente respondendo aí, doutor Drauzio? É, meu filho.
Tem?
O pessoal está se cadastrando.
Olha, ele tem um poder de persuasão muito bom, viu? Ainda bem.
Que bom.
O pessoal está comparecendo. É um trabalho cívico, né? É muito bacana isso. A gente está muito feliz de ver isso.
Nesse pessoal que está comparecendo, são os mais jovens?
São alguns mais jovens, mas a gente vê sim o pessoal já idoso, já na terceira idade, comparecendo, e a gente deixa bem à vontade. A gente fala, olha, o tribunal ele vai fornecer todos os EPIs, a gente vai estar cercado ali, vai realmente ser algo muito seguro, né? Como eu falei, já tem comissão sanitarista por trás, muitos profissionais, né, estatísticos vêm dessa questão aí do horário e tudo, para a gente ter uma eleição mais segura possível.
Sim.
Então a gente deixa à vontade. Se às vezes a pessoa idosa fala, ah, eu resolvi não participar, não tem problema.
Antigamente, né, o mesário ele era convocado, chegava lá, convocação em casa e não tinha como escapar, né, senhor Cleano? Isso continua sendo feito, esse tipo de convocação? Chega uma cartinha lá para a pessoa?
A convocação, ela realmente ela é obrigatória. Eu sei que alguns chefes, eu, por exemplo, gosto de trabalhar assim. A gente prefere ter a maior parte como voluntário. Claro que uma vez ou outra a gente vai ter realmente convocar, não tem jeito. Esse ano, como por conta da pandemia, muitas empresas, muitas organizações públicas, privadas, tiveram que reinventar, né? Suas formas de trabalho, suas ferramentas, adaptar suas rotinas. Então, aqui no tribunal, isso foi muito legal, porque a pandemia até trouxe, se a gente for ver o copo meio cheio, trouxe aí maneiras da gente inovar. A gente está convocando todos os mesários agora, esse ano, por e-mail ou por WhatsApp, de maneira preferencial, claro. Se algumas zonas não conseguiu esse contato, aí vai a famosa cartinha, né?
Sim.
Isso deixou a gente com uma maneira assim, de trabalhar muito mais célere, sabe? Muito mais prático. O mesário não precisa mais comparecer no cartório para assinar a sua convocação.
Entendo. Com relação à zona eleitoral que o senhor é responsável, quantos mesários são? Quantas pessoas são envolvidas? O número de pessoas?
A gente tem 1.248 mesários agora. Né? Fora os administradores de prédio, que a gente deve ter aí cerca de 120 administradores, tem o pessoal do apoio logístico também, aquele pessoal que ajuda a gente a levar as urnas, né, no dia, da carga, tudo. Então, se a gente for somar todo mundo, aquele corpo ali chega perto de uns 1.400 colaboradores.
1.500 pessoas envolvidas só na zona 380. Fora as outras zonas eleitorais,
isso,
né?
Isso.
Uma outra questão, né, que a gente tem aqui tirado dúvida, por exemplo, tem lá, eu voto na zona, que eu acho que a minha zona é a 33 e a sessão minha é a 165, né? Há uma possibilidade de unificar as sessões?
O que vai acontecer esse ano é o seguinte, até por questões de limitação de urnas eletrônicas, a outra questão de evitar acumular também muito colaborador, então para não chamar tanto mesário, o tribunal resolveu eliminar algumas sessões e unificar, né, fazer essa transferência temporária, digamos assim, para uma sessão. Isso não vai haver problema assim no dia, porque a gente vai contar com esses colaboradores, com o pessoal treinado, para justamente indicar o eleitor qual que é a sua sessão. Vai ser ali uma sala do lado, né? Você votava aqui na 136, mas agora você vota aqui na 132. Não é nada que o eleitor tenha que mudar de local de votação. Só... Agora, assim, o bom mesmo, o bom ideal é o eleitor já baixar o e-título. Porque com o e-título, ele vai automaticamente atualizar. Então, o eleitor no dia já vai saber a sua sessão. Ele pode até estranhar, falar, ué, minha sessão era 136, aqui no e-título está aparecendo a 132. É porque é ela agora, ela é 132 que vai votar esse ano.
Então, vai unificar as sessões, vão ser tudo numa mesma sala.
Poucas, hein? Local de votação, por exemplo, que tenha 18 sessões, pode ser ali que duas deixem temporariamente de existir, sabe? Sejam absorvidas, né, pelas demais.
Não pode gerar aglomeração?
Não, nesse caso não, porque a gente dividiu de maneira equânime, então tem um limite, né, um limite que a gente está obedecendo por sessão. É. Então não vai poder passar ali de seus 400, 450. E aí por isso que entra justamente toda essa dinâmica de aumento de horário, né? E vai diminuir. Outra coisa também que vai diminuir muito esse ano a aglomeração é a não existência de urna justificativa. Né? O TSE está trabalhando com a ferramenta agora que o leitor vai poder votar pelo aplicativo.
Ah,
vai poder justificar, perdão.
Vai justificar pelo aplicativo.
Isso ainda... aí vai reduzir bastante, né, a aglomeração. Ah.
Antigamente tinha aqui na agência do Correio ou no próprio cartório, lá no local de votação, para fazer a justificativa, né?
Isso, no local de votação. Às vezes a gente deixava também um ponto ali no cartório, né, lá no Palácio da Justiça. Mas esse ano o TSE está tentando implementar essa ferramenta aí. Eu acho que vai conseguir um sucesso, que aí o eleitor não vai precisar se deslocar para justificar. E aí a gente já tira uma potencial aglomeração, né? Fora, eu acho, uma chance grande de ter uma abstenção, né, esse ano. O pessoal acho que está com um pouco de receio e tal. Talvez a abstenção da gente cresça um pouco esse ano.
Sei. Só para a gente terminar, por exemplo, tem muita gente que... A gente está com um potinho de álcool em gel aqui na mão e vai passando ao longo do dia. Por exemplo, eu vou ir para a urna de votação. Quem que vai higienizar a urna?
Olha, esse ano a gente está com todo um protocolo de higienização, de distanciamento. Então, por exemplo, só chegou no local de votação, vai observar que vão ter alguns parâmetros ali. Controle de fluxo, né? Não vai poder entrar todo mundo para votar. Vai ter aquele distanciamento entre um mesário e outro, entre um eleitor e um mesário, entre um eleitor e outro. Não vai ter contato entre mesário e eleitor. Né? Os mobiliários e a urna ali vão ser higienizados periodicamente também pelos mesários. Tá. Os eleitores vão observar que os mesários vão estar com máscara, face shield, vai ter álcool em gel, álcool em spray. Então, quer dizer, vai ter todo um aparato ali, né? Toda uma logística para preservar a saúde tanto dos eleitores quanto dos colaboradores.
Tá, só para tirar uma dúvida, eu fui votar, eu teclei. Vem alguém para higienizar logo em seguida ou não?
Sim, será.
Vai ser feito isso.
O que a gente até está comentando, assim, seria o ideal, seria que o eleitor leve sua caneta, para na hora de assinar não ter que compartilhar, evitar que você fique higienizando a caneta o tempo todo. E quando ele for teclar ali na urna, se ele se sentir mais tranquilo, para ele teclar também justamente utilizando a caneta. E aí já fica garantido o distanciamento. Mas a gente vai tentar ver alguma possibilidade de ficar higienizando a urna. Tá. Uma preocupação dos técnicos é justamente de danificar a urna, né? Tem muito álcool ali. Cada eleitor se higienizar.
Vai embriagar a urna daí, né?
Isso, embriagar a urna. Mas aí
a urna da Tilt.
Fica de um lado o sanitarista, do outro os técnicos, e a gente tenta entrar num consenso.
Tá certo. Bom, eu sei que esse é um assunto bastante amplo, que a gente vai voltar a conversar. Tem também a questão depois que a gente vai conversar com o juiz eleitoral, para saber que a eleição acaba fazendo com que as pessoas vão acompanhem a digitação, a divulgação lá no fórum de Campinas. Acho que isso esse ano não vai dar para acontecer. O pessoal vai ter que ficar acompanhando pela internet ou pela CBN na cobertura,
isso,
né?
Perfeito.
Porque aqui a gente vai estar trabalhando, né? Mas então, o pessoal a gente já vai convocando. Ó, não vai dar para ficar aglomerado lá na frente do Palácio da Justiça, não dá para fazer aglomeração nos locais de votação, vamos fazer uma coisa... Até as campanhas vão ser diferentes, né? Vão ser pela internet, então é isso. Então, doutor Drauzio dando bons resultados, seja um mesário voluntário. É isso, né, senhor Cleano?
Muito, muito bom. Meus agradecimentos aqui do Pedro Alves Varela. Está muito agradecido a ele.
Tá certo. Cleano Cavalcante, chefe do cartório da Zona 380 aqui de Campinas, disponha da CBN. Um abraço, uma boa tarde e uma boa semana.
Uma boa tarde, Marco. Uma boa semana.
Tá certo, então. Falamos aí com o chefe do cartório eleitoral da Zona 380.